Quando o nosso filho Léo, o Leonardo, que boa parte da igreja conhece, quando ele ainda morava em Dallas, por causa dos estudos, o tempo que ele passou ali, certa vez nós fomos lá visitá-lo e ele nos levou a um lugar retirado da cidade, de uma igreja. O nome desse lugar é Prayer Mountain, ou seja, Montanha da Oração. E de fato é um lugar muito especial, com muito verde, muito agradável, e um convite mesmo a você ficar em silêncio para ali passar o tempo diante do Senhor. E o Léo gostava muito desse local. E neste, então, lugar abençoado, fora da agitação da cidade, lá tem uma característica, na verdade eles têm bastante cruzes pelo local. E lá me chamou a atenção um monumento onde tem três cruzes, sendo que uma delas, das três cruzes, representando um calvário, uma das cruzes tocava a cruz do meio. Vai ser projetado para você a foto deste local. Essa imagem, talvez, você consiga perceber que uma das cruzes está conectada com a cruz do meio. Eu confesso que eu nunca tinha visto essa imagem. Eu não sei se foi eles que criaram, mas me chamou bastante atenção, porque, para mim, essa imagem comunica muito sobre o que nós temos conversado aqui, sobre as falas da cruz, as falas do Calvário. E quando você vê uma foto como essa, de cara você lembra do que está acontecendo. Jesus foi crucificado entre dois malfeitores, sendo que um deles reconheceu Jesus. Então, aquela cruz que está conectada representa aquele que encontrou Jesus. E a outra cruz é daquele que simplesmente não respondeu ao senhorio de Jesus. Essas mensagens que nós temos conversado aqui sobre as falas de Jesus, ou as palavras de Jesus na cruz, elas servem para despertar a gente sobre a resposta que nós damos à mensagem da cruz. E nós estamos, desde a semana, da outra semana, trabalhando sobre a resposta que nós vamos dar às sete falas. As sete falas da cruz. E, basicamente, essa imagem é para você fixar o seu pensamento de que, diante de Jesus, diante da cruz do centro, ou nós estamos conectados a ela, ou nós estamos alienados. Tudo depende da resposta que nós damos a Jesus. Conexão ou alienação? Conexão ou separação? Diante da cruz não há outra condição. Ou você está colado com a mensagem da cruz, ou você está descolado, separado, alienado. Nós temos falado sobre as palavras da cruz, e nós temos aprendido com cada frase que Jesus disse na cruz. Sete falas, sete frases curtas. E nós já passamos por cada uma delas. E agora nós estamos revisitando essas falas, pensando na resposta, no nosso olhar agora diante daquilo que aprendemos. Porque nós temos plena convicção de que cada fala de Jesus teve uma intencionalidade. E se ficaram registradas, cada palavra de Jesus, ela exige da gente uma resposta. E as sete frases da cruz não é diferente. Como nós temos dito aqui, Jesus nunca foi de jogar conversa fora. Pelo contrário, são palavras que nós devemos jogar para dentro da gente, para alimentar a nossa alma. Então a gente quer seguir assim. Nós já falamos, pensando no eco da resposta que nós vamos dar a cada fala dessa. Nós já falamos sobre as três primeiras frases da cruz. A resposta que nós devemos dar a ela. Lembrando que as três primeiras falas da cruz aconteceram antes daquele fenômeno. A Bíblia diz que o sol se escureceu por volta do meio-dia e ficou um breu até por volta das 15 horas. As três primeiras frases de Jesus foram ditas antes da escuridão. E nós vimos então que a primeira frase é aquela que perdoa os agressores. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Está lá em Lucas 23. A segunda fala sobre a segurança da salvação. Quando o moribundo se arrepende dos seus pecados. Quando Jesus responde àquele malfeitor, aquele da cruz colada ao meio. Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Também está lá em Lucas 23, relatando esse episódio. E a terceira frase é aquela que transmite acolhimento aos que sofrem a dor da separação. Mulher, eis aí o teu filho. Meu discípulo amado, eis aí a tua mãe. Acolhimento mútuo. E o que nós tiramos para nós, quando nós olhamos, revisitamos essas frases? Eu quero projetar para você, então, que quando nós estamos alimentados pela certeza do cuidado perdoador e gracioso de Jesus, quando sabemos plenamente de onde Ele nos tirou, quando temos uma comunidade de fé para caminhar irmanados, tudo isso nos dá forças para enfrentarmos as noites escuras da alma. As três frases servem para nós. Queria que você revisitasse cada uma delas com esse propósito. E hoje nós queremos prosseguir, então, com as falas que ecoaram na escuridão. E eu convido você a ler dois textos comigo. Primeiro, Marcos 15, do 33 a 34. Evangelho de Marcos, capítulo 15, 33 e 34, diz assim: E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Esta é a quarta frase. Se você for para João 19, 28 e 29, diz assim: Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: Tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então, embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Que Deus abençoe essa palavra que é dele e não nossa. Eu queria que você curvasse a sua fronte em reverência a esse Deus e peça a ele que ele fale ao seu coração nesse momento. Deus, essa é a tua palavra e nós cremos mesmo que ela veio do Senhor para nós. Muito obrigado pelos evangelhos que deixaram registrados essas falas tão importantes para nós. Que nessa noite só possa falar o nosso coração mais uma vez, como já tem falado nesse encontro. E apesar da minha limitação, fale conosco, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meu Deus, por que me abandonaste? Tenho sede. Essas são as quarta e a quinta fala de Jesus. E elas revelam, então, a dupla natureza de Jesus. Queria que você estivesse atento sobre essas duas falas curtas. Elas revelam para nós as duas naturezas de Jesus, a sua natureza divina e a sua natureza humana. Essas falas revelam muito acerca do Deus-homem. Deus-homem é algo inédito, é algo inédito. Por isso que diante do Deus-homem, você crê tudo que ele é, ou você rejeita, ou você cola na cruz do centro, ou você simplesmente não crê. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, diz lá o Evangelho de João. Amados, aqui nessas falas nós temos um testemunho pessoal de Jesus, ou testemunho de que Jesus fala do que ele está sentindo, o próprio Senhor revelando duas coisas. E essas duas coisas são algo inédito e único. O que Jesus está expressando aqui é algo inédito. O que é algo inédito? Que nunca aconteceu. Algo único, é aquele exemplar que não tem cópia, é único. Você faz parte da humanidade, mas você é único, você sabe disso. O que eu quero trazer é que estava acontecendo algo inédito e único, que nunca mais seria possível de acontecer e não aconteceu. Ambas essas falas revelam realidades que Jesus nunca mais iria vivenciar. A crucificação de Jesus, amados, deve ser olhada, então, por esses dois prismas, por essas duas óticas. Da sua encarnação, ou seja, levando em conta todas as condições inerentes de alguém que é crucificado. Dor física, a dor emocional. Jesus, então, ele está passando por isso porque ele é o Deus homem. E também, a gente não pode esquecer que existe um prisma, um âmbito de coisas espirituais sendo envolvidas naquela sexta-feira, naquela tarde-noite única e inédita. Assim, dentro dessas realidades, é que Jesus sofre a execução impiedosa, sem misericórdia. Nós já dissemos isso aqui quando nós pregamos sobre a cruz em vários momentos. Jesus tocou a terra, gente. Muitas vezes as pessoas pensam que Jesus passou por aqui de uma forma assim, quase que ele nem pisava na grama, porque ele era Deus. É como se ele não fosse exatamente o que a Bíblia revela. Ele foi 100% homem. E nós falamos outra vez que Jesus, para ele não houve abrandamento da pena. Ele não ficou protegido da dor. Nós falamos aqui que os romanos aperfeiçoaram a crucificação de forma tal que ela ficou ainda mais cruel. Ou seja, Jesus foi executado na pior forma de punição praticada. E se você ler os evangelhos, desde quinta à noite, ele então começa a ser brutalmente preparado para o monte do Gólgota. Fisicamente, emocionalmente, escárnio, Jesus sofreu, como diz lá, cumprindo toda a escritura, e basta você lembrar de Isaías 53, que nós já lemos aqui em algumas ocasiões. O servo sofredor. E pelo aspecto físico, Jesus sofreu intensamente, e isso é o que nós mais vemos. Basicamente, todo ser humano conseguiria ver Jesus sofrendo. Isso está nos anais da história. Muitos tentam até negar que de fato não foi isso, mas nós sabemos. Todos sabem que a crucificação acontecia e aconteceu e era uma execução física porque era algo público. E ainda mais, amados, Jesus sofreu de forma muito mais profunda, e é aí que eu quero entrar aqui sobre a execução da cruz na pessoa de Jesus. Nós sabemos que antes de Jesus, várias pessoas sofreram a crucificação. Nós sabemos que depois de Jesus, outras pessoas sofreram a crucificação, inclusive boa parte dos seus seguidores que foram executados por crucificação. Mas tem algo que nós precisamos entender. Jesus mudou para sempre a execução pela cruz, justamente por ser ele esse Deus homem. Então, eu queria destacar, lembrar o que está por trás do que é visto, do que é físico, que estava acontecendo com Jesus. Na cruz, Jesus percebe pela primeira e única vez. Na cruz, Jesus percebe, ele sofre pela primeira e única vez a maldição da separação por causa do pecado. Não porque ele pecou, ele não pecou. Ele estava sofrendo a consequência do pecado da humanidade que ele estava levando sobre si. E isso trouxe para ele a separação do Pai. Meu Deus, por que eu sinto esse abandono? Era a primeira vez. Naquele momento, Jesus estava sofrendo, estava sobre Jesus a maldição do pecado de toda a humanidade. Qual o valor de um pecado? Qual o custo de um pecado? O que vale um pecado? Porque o salário do pecado é a morte. Um pecado já custa a morte. Jesus estava sofrendo por todos os pecados da humanidade. E naquele momento ele sofreu o sentimento de abandono da alma. É isso que o pecado faz com o ser humano. Traz separação do Criador. Essa é a saga da humanidade. Naquele momento, Jesus estava sofrendo, carregando de forma única e cabal o preço do pecado. Sofrendo e satisfazendo a justiça divina sobre o pecado. Eu queria que você pensasse comigo mais um aspecto do peso do pecado. O peso do pecado tem peso de eternidade. Por isso que qualquer pecado, ele não é algo banal. E Jesus levou muito a sério os nossos pecados, ao ponto de cumprir tudo por causa dos nossos pecados. E essa justiça, a expiação que nós explicamos quando nós falamos sobre a cruz, custaram a Jesus e ao Pai o doloroso momento de separação. A dor do preço eterno sendo eternamente pago de uma única vez. Eu já contei aqui quando a Lígia nasceu. Falei do Léo, vou falar da Lígia para não ter ciúme lá em casa. Quando a Lígia nasceu, ela nasceu com morte aparente. E naquele momento eu estava filmando o parto. E quando eu vi minha filha nascer com aparência de morte, eu fiquei, meu Deus, nem chegou, eu já vou ser separado dela. O que é para a vida vai ser para a morte. ali já contei sobre os nossos filhos, eles são milagres de Deus. E não foi um minuto, dois minutos, já falei isso, foram mais de 5 minutos que a Lígia ficou sem resposta. A dor da separação, o que era para ser vida estava sendo morte. Eu não vou levá-la para casa, eu vou levá-la para o cemitério. Nós tivemos pais recentemente que passaram por isso aqui. Jesus estava sofrendo a dor da separação por causa dos nossos pecados. Isso é algo inédito para o Deus trino. As escrituras, amados, nos mostram que Jesus pagou de uma única vez, carregou na cruz, porque era o sacrifício necessário, porque o salário do pecado gera morte. Jesus assume para ele a morte, por cada um de nós. Como nós temos aprendido nas escrituras, a cruz foi maldita para o nosso Senhor, mas porque ele a venceu, ela se tornou bendita para nós. Então o grito, meu Deus, por que me abandonaste? Revela que não há mais necessidade de sofrimento, de martírio, de tormento, de mortificações, de sacrifício, de penitências. Qualquer coisa que nós pensamos em fazer para amortizar o pecado, ou amortizar o preço do pecado, qualquer sacrifício, isso é banal, porque Jesus cumpriu tudo na sua morte. Toda culpa, toda dívida, todas as imposições do pecado, amados, foram pagas. A gente apresentou aqui o pequeno B. Puxa vida, o pequeno B, pecador entre nós, ele ainda talvez não teve tempo de mostrar o que ele é. E Jesus morreu por cada pecado do pequeno B. E nós esperamos que o Bernardo entenda isso o mais rápido possível para levar aos pés da cruz. Porque, na verdade, nós pecamos que somos pecadores, e não o contrário. Todo o sofrimento necessário para a satisfação da lei e justificação do pecador, tudo isso na cruz foi imposto a Jesus. O que isso fala para nós? Já tentando dar essa resposta. Vença qualquer tentação de achar que você pode resolver as questões do pecado com alguma prática, seja ela uma boa prática. Vence essa tentação, porque nós sabemos que nós não podemos, de maneira alguma, pegar qualquer coisa que a gente possa ter como algo bom para purificar o preço ou atenuar o preço do pecado. Não é mais necessário nenhum adendo, nenhum sacrifício para tornar Deus propício a nós. Porque o pecado é que faz separação de Deus ao homem, como aconteceu com Jesus. Romanos 8, 1 vai ser projetado, essa frase você nunca pode esquecer. Agora, já não há mais condenação para os que estão em Jesus Cristo, ou em Cristo Jesus. Não tem mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, eu não tenho o que fazer mais, porque sobre Jesus coube toda a condenação. Por isso que a Bíblia fala que é pela graça, não é pelas obras. As justas e rigorosas exigências da lei foram plenamente satisfeitas em Cristo. A sua morte foi vicária, perfeita, cabal. Não precisa mais ser repetida. Meus queridos, a quarta fala de Jesus é um breve momento de que Jesus sofreu a dolorosa ausência do Pai. Lembra que Jesus falou várias vezes, eu e o Pai somos um, tudo que eu faço vem do Pai. Meu Pai me revela as coisas dele. Jesus teve plena comunhão o tempo todo com o Pai, exceto naquele momento, onde os nossos pecados pesavam sobre ele, porque esse é o preço do pecado. A justiça requerida foi executada para que a remissão pretendida fosse plena. E qual que era o objetivo disso? Nos fazer aceitáveis para habitar a eternidade de Deus. Jesus sofreu o peso do pecado de todos nós, para que a gente possa ser aceitável para habitar a eternidade de Deus. Só que nem todos vêm assim. Tem muita gente que não enxerga aquilo que João Batista falou. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tem gente que não enxerga o Cordeiro de Deus na cruz, aquele que tira o pecado do mundo, naquele momento, fazendo o sacrifício único para que nós pudéssemos ter acesso a Deus, pela graça dele. Tem pessoas que enxergam apenas um inocente sendo injustamente tratado por homens maus. Tem pessoa que vê Jesus como um exemplo. Pessoas que veem Jesus como uma arte, porque ele gostava dos pobres. Amados, isso é de uma pequenez para o que Jesus fez. Isso é o aparente. Nem todos conseguem perceber que ali estava, na realidade espiritual, mudando para sempre a humanidade. Amados, a cruz do centro divide a história. A cruz do centro divide o destino dos homens. A cruz do centro é o convite para a conexão com o eterno. Por isso eu gostei daquela foto lá, né, daquela imagem. A cruz dos pecadores precisa estar conectada à cruz do justificador. A encarnação de Jesus, amados, foi plena, ao ponto dele sentir sede profunda. E ele expressou, tenho sede. E eu fiquei pensando, isso também é algo que não ia acontecer mais. Seria a última vez que Jesus teria a sensação terrível de sentir sede. Você já sentiu sede de fato? Jesus já tinha sentido sede, que nós até comentamos aqui. Lembra da mulher samaritana? Que ele pede água para ela. Agora seria a última vez que Jesus passaria pela sede. Não teria mais, não se repetiria mais isso. Logo depois disso, ele, Jesus, a fonte de água viva, ele iria ressuscitar e ser assunto aos céus para assumir o seu lugar de governo. E ele continuar, então, matando a sede daqueles que estão sedentos de Deus. A nossa salvação, amados, custou muito ao Senhor Jesus. Foi muito pesado para ele. O preço foi amargo, algo que nenhum de nós, em toda a história, nenhum personagem da humanidade, nenhum de nós poderia bancar. Mesmo que cada um de nós morresse de forma como Jesus morreu. Mesmo que cada um pudesse estar ali dizendo, não, eu vou cumprir tudo que os meus pecados precisam. Nenhum conseguiria pagar o preço exigido pelos seus pecados para a vida eterna. O peso do pecado é a eternidade. A eternidade separada do Deus Criador. Pois somente aquele que viveu sem pecado poderia ser a oferta perfeita pelo pecado. Então, mesmo que você tenha consciência de que você tem pecado, e você falou, não, eu vou cumprir para que eu possa, então, pagar os meus pecados. Você não pode. Por isso que Jesus precisou vir, para ser o único na história capaz de levar os nossos pecados. Aí eu lembrei daquela frase do C.S. Lewis, que já foi compartilhada aqui. O Filho de Deus tornou-se homem para possibilitar que os homens se tornem filhos de Deus. Essa é a missão de Jesus. Ele na cruz estava exatamente dando de forma cabal essa sentença. Todos que vierem jamais serão lançados fora. Senhor, lembra-se de mim quando entrares no paraíso. Eu te garanto, é hoje. A cruz é colada naquele que pode garantir isso. Por isso, amados, é que a religião, o cumprimento de regras, os preceitos, né, cumprir preceitos, fazer rituais, são tudo isso se torna incapaz de nos fazer filhos aceitáveis de Deus, do Deus Pai. Vou repetir para aqueles que deram uma cochilada aí. Qualquer ato religioso de cumprimento de regras, de bom comportamento, de preceito, de rituais, tudo são incapazes de nos fazer filhos aceitáveis a Deus Pai. Por quê? Porque se fosse assim, seriam esforços nossos. E eles são incapazes porque justamente são esforço nosso. E nenhuma prática boa, bons comportamentos, fazer as coisas certas, apesar de serem boas coisas, tudo isso são incapazes de nos tornar filhos aceitáveis diante de Deus. Nessa semana que passou agora, eu estava conversando com uma pessoa, muito rápido. E ela, sabendo que eu sou pastor, ela começou a falar que ela estaria muito tranquila diante de Deus, porque ela sempre fez as coisas certas, que ela faz as coisas certas. Então, é um bom cidadão, ele é um bom marido, ele trabalha com honestidade, ele não tem vício nenhum assim que cause escândalo. Então, ele está muito tranquilo diante de Deus. E eu fiquei pensando, que engano profundo é esse? Uma pessoa que está a passos largos, indo para a perdição, achando que está tudo bem e que ele pode chegar diante de Deus com créditos. Porque eu fui um bom cidadão, uma boa mãe.
Esse é o maior engodo que nós podemos cair, achar que as nossas melhores práticas podem nos livrar. E eu fiquei pensando que outros pensam que estão melhor do que ele. Porque ele falou, eu não sou muito religioso não, sabe? Eu acho que é religião, então a gente vai levando a vida. Mas tem outros que pensam que ter religião, frequentar cultos, se esforçar para cumprir os mandamentos. Já viu? Tem pessoas que ficam preocupadas com os mandamentos, querem cumprir todos os mandamentos. Acender velas, dar dízimo. Tem gente que acha que pode, então, estar ganhando créditos diante de Deus. Está pensando igual aquele que falou comigo. Só que ele está agindo de forma religiosa. Amados, com todo respeito, eu imagino que Deus vê isso como insulto. Eu não sou Deus, eu só imagino. Que Deus vê isso como um escárnio, como uma ofensa. Diante dele, o Deus Santo. E tudo isso, amado, é porque para Deus essas coisas é como rejeitar o que Jesus fez na cruz. Se eu achar que o meu comportamento pode me ajudar diante da eternidade, eu estou dizendo que o que Jesus fez na cruz foi insuficiente. Isso seria um escárnio. E aí eu lembrei de Isaías 64:4, que diz assim: somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas e como vento as nossas iniquidades nos levam para longe. É a palavra de Deus que diz isso. Qual que é o par dessa revelação no Novo Testamento? Está lá em Romanos 3. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Lê o Romanos 3 todo. Você vai entender a nossa condição. Nenhum de nós é capaz de responder pelas consequências dos nossos pecados. Nenhum de nós. Nem o mais certinho e religioso. Jesus sempre lidou com os seus religiosos da época, lembra? Aqueles que guardavam os mandamentos, guardavam o sábado, guardavam as leis cerimoniais, guardavam não sei mais o quê. E Jesus pegou tudo aquilo e jogou, falou, isso aí não serve, amado. Nós estamos diante da lei cumprida por Jesus. Graças a Deus, porque nenhum de nós daria conta. Amados, e o exemplo disso tudo, desta verdade eterna, basta você lembrar do criminoso que foi aceito. Que está na primeira parte da nossa mensagem lá, quando nós começamos a pregar sobre essa série. Quando ele reconhece o senhorio de Cristo, ele se arrepende dos seus pecados, ele se confessa a Jesus numa entrega radical de vida. Senhor, lembra-se de mim quando entrares no teu reino. E esse gesto faz a cruz dele ficar linkada, colada à cruz de Jesus. Você lembra das três fotos? É isso que está acontecendo com aquele moço. Qual foi a melhor prática de justiça que ele fez para ser aceito? Nenhuma, porque não há. Então, se eu e você não respondermos às falas de Jesus, linkando ao que ele fez, nós estamos irremediavelmente perdidos. Jesus aceitou sofrer a intensa e inexplicável dor de se afastar do Deus Pai, para que todo aquele que nele cresce seja para sempre unido a ele. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amado, nós temos que linkar a nossa cruz, a nossa morte, à cruz do centro, para que a nossa alma tenha um guia, o verdadeiro guia, que vai resolver o nosso destino. E aí eu queria ler um texto. Esse texto, para não ficar pesado, eu fiz um condensado do capítulo 2 de Efésios, só para os irmãos entenderem o que a Bíblia fala da nossa situação, para que a gente não saia daqui como nós entramos. Que a gente possa hoje entender um pouco mais do sacrifício de Jesus. Acompanhe comigo, Efésios 2 vai ser projetado para você. São várias porções. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Esta é a condição minha e sua. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
Isso é uma revelação espiritual.
Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. A nova humanidade está aí. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, desconectados, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos que expressa em ordenanças. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, concluindo, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e membro da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular. Amados, é isso que está acontecendo na cruz. Não tem nada, absolutamente nada, que a gente pode querer tirar do sacrifício que Jesus fez. Foi cabal, único. Amado, Jesus é o fundamento do céu. É aquele que edifica a nossa vida. O acesso de novo, essa paz que o texto falou. Talvez está na hora de você parar de lutar, porque você sabe que você não dá conta. A nossa morte, representada pela cruz, precisa estar colada à morte de Cristo, à cruz do centro, para que possamos receber da sua vida aqui e na eternidade. E a minha pergunta é: como é que está você diante da cruz do centro? Colado? Conectado? Aceito? Ou você está descolado, tentando resolver as suas questões filosoficamente, racionalmente? Um dia, quem sabe? Ah, eu estou melhorando. Quem sabe vai acontecer um dia? Hoje, desafio para mim e para você, a resposta que nós demos ao sacrifício de Jesus, entendendo o lado físico, o lado espiritual, é de nós pedirmos: Senhor, hoje eu quero estar conectado com toda a obra da cruz. É com você? Eu queria desafiar você a fazer oração. Pastor, já fiz isso, refaz agora. Agradece a Deus pela sua salvação. Senhor, muito obrigado, porque aquele dia, quando eu entendi que eu me derramei diante do Senhor, eu estou vendo agora a minha cruz sendo colada àquele que pode me salvar. Isso que aconteceu espiritualmente. E se por acaso você não entendeu isso, você pode fazer uma entrega: Senhor Jesus, eu estou compreendendo muito pouco o que esse rapaz está dizendo. Mas hoje eu quero fazer essa oração, porque eu só estou aqui, eu creio que o Senhor existe. Eu creio que há uma ação do Senhor na minha vida. Como é que você faz isso, Senhor Jesus? Faça como o ladrão da cruz. Senhor Jesus, eu me apresento para ti. Aceita a minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados. Não permita que eu fique desconectado do Senhor. Pai amado, a gente, diante do teu evangelho, a gente nessa noite decide pelo sim da conexão. Nessa noite nós queremos que o retrato da nossa alma seja o retrato da cruz conectada, linkada ao Senhor Jesus. Que a nossa morte seja a morte de Jesus, para que a nossa vida seja a vida de Jesus. Pai, tem gente nesse momento, irmãos queridos, que estão agradecendo, porque o Senhor um dia os convenceu de pecado, de justiça, de juízos. E tem gente aqui hoje, pessoas queridas também do Senhor, que estão entendendo que precisam se reajustar como resposta. Ó Deus, que hoje seja o dia da conexão eterna, da conexão ao Cristo, à cruz, que muda tudo. Ó Deus amado, que a tua misericórdia continua ainda a nos dar a capacidade de estarmos conectados a tudo que Jesus falou, a tudo que Jesus fez. Aceita a oração daquele que está tentando se expressar. Que o teu sangue possa cobrir, ó Deus, a vida daquele que está se entregando ao Senhor nessa noite. Que toda dúvida, toda dificuldade, que o teu Espírito Santo possa consolá-lo. E que a paz do Senhor Jesus possa ser o resultado, aquela paz que excede todo entendimento, possa penetrar na alma daquele que está sedento do Senhor.